Unir para a libertação. Se na teoria antidialógica da ação se impõe aos dominadores necessariamente a divisão dos oprimidos com que mais facilmente se mantém a opressão, na teoria dialógica, pelo contrário, a liderança se obriga ao esforço incansável da união dos oprimidos entre si e deles com ela para a libertação. O problema central que se tem nesta, como em qualquer das categorias da ação dialógica, é que nenhuma delas se dá fora da praxis. Se para a elite dominadora lhe é fácil, ou pelo menos não tão difícil, a praxis opressora, já não é o mesmo o que se verifica com a liderança revolucionária ao tentar a praxis libertadora. Enquanto a primeira conta com os instrumentos do poder, a segunda se encontra sob a força deste poder. A primeira se organiza a si mesma livremente e, mesmo quando tem as suas divisões acidentais e momentâneas, se unifica rapidamente em face de qualquer ameaça a seus interesses fundamentais. A segunda, que não existe sem as massas populares, na medida em que é contradição antagônica da primeira, tem nesta mesma condição o primeiro óbice à sua própria organização. Seria uma inconsequência da elite dominadora se consentisse na organização das massas populares oprimidas, pois que não existe aquela sem a união destas entre si e dessas com a liderança. Enquanto que para a elite dominadora, a sua unidade interna, que lhe reforça e organiza o poder, implica divisão das massas populares, para a liderança revolucionária, a sua unidade só existe na unidade das massas entre si e com ela. A primeira existe na medida de seu antagonismo com as massas, a segunda na razão de sua comunhão com elas, que por isto mesmo têm de estar unidas e não divididas. A própria situação concreta de opressão, ao dualizar o eu do oprimido, ao fazê-lo ambíguo, emocionalmente instável, temeroso da liberdade, facilita a ação divisória do dominador nas mesmas proporções em que dificulta a ação unificadora indispensável à prática libertadora. Mais ainda, a situação objetiva de dominação é em si mesma uma situação divisória. Começa por dividir o eu oprimido na medida em que, mantendo-o numa posição de, entre aspas, aderência à realidade, que se lhe afigura como algo todo-poderoso, esmagador, o aliena a entidades estranhas explicadoras deste poder. Parte de seu eu se encontra na realidade a que se acha, entre aspas, aderido. Parte fora na ou nas entidades estranhas às quais responsabiliza pela força da realidade objetiva, frente à qual nada lhe é possível fazer. Daí que seja este igualmente um eu dividido entre o passado e o presente iguais e o futuro sem esperança que no fundo não existe. Um eu que não se reconhece sendo, por isso que não pode ter, no que ainda vem, a futuridade que deve construir na união com outros. Na medida em que seja capaz de romper a, entre aspas, aderência, objetivando em termos críticos a realidade de que assim emerge, se vai unificando como eu, como sujeito em face do objeto. É que, neste momento, rompendo igualmente a falsa unidade do seu ser dividido, se individua verdadeiramente. Desta maneira, se para dividir é necessário manter o eu dominado, entre aspas, aderido à realidade opressora, mitificando-a para o esforço de união, o primeiro passo é a desmitificação da realidade. Se para manter divididos os oprimidos se faz indispensável uma ideologia da opressão, para sua união é imprescindível uma forma de ação cultural através da qual conheçam o porquê e o como de sua, entre aspas, aderência à realidade que lhes dá um conhecimento falso de si mesmos e dela. É necessário desideologizar. Por isto é que o empenho para a união dos oprimidos não pode ser um trabalho de pura sloganização ideológica. É que este, distorcendo a relação autêntica entre o sujeito e a realidade objetiva, divide também o cognoscitivo do afetivo e do ativo, que, no fiando, são uma totalidade não dicotomizável. O fundamental realmente na ação dialógico-libertadora não é, entre aspas, desaderir os oprimidos de uma realidade mitificada em que se acham divididos para, entre aspas, aderi-los a outra. O objetivo da ação dialógica está, pelo contrário, em proporcionar que os oprimidos, reconhecendo o porquê e o como de sua, entre aspas, aderência, exerçam um ato de adesão à praxis verdadeira de transformação da realidade injusta. Significando a união dos oprimidos, a relação solidária entre eles, não importam os níveis reais em que se encontrem como oprimidos, implica também indiscutivelmente consciência de classe. A aderência, entre aspas, à realidade, contudo, em que se encontram, sobretudo os oprimidos que constituem as grandes massas camponesas da América Latina, está a exigir que a consciência de classe oprimida passe, se não antes, pelo menos concomitantemente, pela consciência de homem oprimido. Propor a um camponês europeu como um problema sua condição de homem lhe parecerá possivelmente algo estranho. Já não é o mesmo fazê-lo a camponeses latino-americanos cujo mundo, de modo geral, se, entre aspas, acaba nas fronteiras do latifúndio, cujos gestos repetem, de certa maneira, os animais e as árvores, e que, entre aspas, imersos no tempo, não raro se consideram iguais àqueles. Estamos convencidos de que para homens de tal forma, entre aspas, aderidos à natureza e à figura do opressor, é indispensável que se percebam como homens proibidos de estar sendo. A, entre aspas, cultura do silêncio que se gera na estrutura opressora, dentro da qual e sob cuja força condicionante vem realizando sua experiência de, entre aspas, quase coisas, necessariamente os constitui desta forma. Descobrirem-se, portanto, através de uma modalidade de ação cultural adialógica, problematizadora de si mesmos em seu enfrentamento com o mundo, significa, num primeiro momento, que se descubram como Pedro, Antônio, com Josefa, com toda a significação profunda que tem esta descoberta. No fundo, ela implica uma percepção distinta da significação dos signos. Mundo, homens, cultura, árvore, trabalho, animal, vão assumindo a significação verdadeira que não tinham. Reconhecem-se agora como seres transformadores da realidade. Para eles, antes algo misterioso e transformadores por meio de seu trabalho criador. Descobrem que, como homens, já não podem continuar sendo, entre aspas, quase coisas, possuídas, e da consciência de si como homens oprimidos, vão à consciência de classe oprimida. Quando a tentativa de união dos camponeses se faz à base de práticas ativistas que giram em torno de slogans e não penetram esses aspectos fundamentais, o que se pode observar é a justa posição dos indivíduos que dá à sua ação um caráter puramente mecanicista. A união dos oprimidos é um quefazer que se dá no domínio do humano e não no das coisas. Verifica-se por isto mesmo na realidade que só estará sendo autenticamente compreendida quando captada na dialeticidade entre a infra e a superestrutura. Para que os oprimidos se unam entre si, é preciso que cortem o cordão umbilical de caráter mágico e mítico através do qual se encontram ligados no mundo da opressão. A união entre eles não pode ter a mesma natureza das suas relações com esse mundo. Esta é a razão porque, realmente, indispensável ao processo revolucionário, a união dos oprimidos exige deste processo que ele seja, desde seu começo, o que deve ser: ação cultural. Ação cultural cuja prática para conseguir a unidade dos oprimidos vai depender da experiência histórica e existencial que eles estejam tendo nesta ou naquela estrutura. Enquanto os camponeses se acham em uma realidade, entre aspas, fechada, cujo centro decisório da opressão é, entre aspas, singular e compacto, os oprimidos urbanos se encontram num contexto, entre aspas, abrindo-se, em que o centro de comando opressor se faz plural e complexo. No primeiro caso, os dominados se acham sob a decisão da figura dominadora que encarna em sua pessoa, o sistema opressor mesmo. No segundo, se encontram submetidos a uma espécie de, entre aspas, impessoalidade opressora. Em ambos os casos, há uma certa, entre aspas, invisibilidade do poder opressor. No primeiro, pela sua proximidade aos oprimidos, no segundo, pela sua diluição. As formas de ação cultural em situações distintas como estas têm, contudo, o mesmo objetivo: aclarar aos oprimidos a situação objetiva em que estão, que é mediatizadora entre eles e os opressores, visível ou não. Somente estas formas de ação, que se opõem de um lado aos discursos verbalistas e aos blá-blá-blás inoperantes e de outro ao ativismo mecanicista, podem opor-se também à ação divisória das elites dominadoras e dirigir-se no sentido da unidade dos oprimidos.